DW. Jornal da Noite.
Boa noite, está a começar a emissão da noite da DW, a Voz da Alemanha. Estão hoje no estúdio Nadia e Sofia António Rocha. Os destaques da emissão desta quarta-feira, 13 de fevereiro de 2019. Em Moçambique, o CIP denuncia corrupção e más práticas nos setores dos combustíveis e energia que afetam duramente o cidadão.
Isso significa que o consumidor final acaba financiando a arquitetura que foi desenhada para a importação de combustíveis. Alternativas diferentes destas com certeza existem e que podiam ter sido estudadas.
Na Guiné-Bissau, o braço de ferro entre o governo e o presidente Chomave para a nomeação do ministro do Interior persiste. E o autoproclamado presidente interino da Venezuela pede apoio ao exército. No relatório publicado esta terça-feira, o CIP denuncia corrupção e más práticas nos setores dos combustíveis e energia em Moçambique. A ONG, que trabalha em prol da transparência, revela alguns ilícitos que contaram com o envolvimento das elites políticas, prejudicando duramente o cidadão. Por exemplo, o documento diz que metade do que o consumidor paga pelos combustíveis destina-se às despesas de compensação, às distribuidoras, taxas e impostos. A DW África entrevistou a pesquisadora da ONG, Inocência Mapisse, a quem começou por perguntar se as despesas em causa foram propositadamente criadas para alimentar o sistema corrupto ou não restava alternativa ao setor se não pagar.
Alternativas existem sempre. O que acontece aqui é que foi criado um sistema tal de venda, importação, distribuição de combustíveis líquidos que acabou culminando com esta situação em que o consumidor final acaba arcando com grande parte das despesas. Isso significa que o consumidor final acaba financiando a arquitetura que foi desenhada para a importação de combustíveis. Alternativas diferentes destas com certeza existem e que podiam ter sido estudadas para que, no final das contas, o consumidor final saísse beneficiado.
O relatório diz que uma parte do combustível em trânsito em Moçambique permanece ilegalmente no território, lesando o Estado. Presume-se que para isso seja necessário um sistema ilícito bem montado. O CIP sabe como ele opera e quem seriam os cabeças?
Trata-se mesmo de crime organizado e que opera num sistema de fraca monitoria e fiscalização. Se houvesse uma maior monitoria, uma monitoria mais detalhada em relação aos combustíveis que devem ser enviados para países vizinhos, que têm como destino países vizinhos, esta situação seria minimizada. E trata-se de gente que talvez tenha privilégios em termos de informação e que acaba usando estes privilégios para realizar estas atividades não legais.
No relatório, o CIP diz que a Petromoc faliu por causa de corrupção. Em que medida a falência técnica desta empresa é lesiva ao consumidor?
Então, sendo a Petromoc uma das distribuidoras, importadoras também de combustíveis dentro do país, a sua situação financeira tem um grande impacto nos custos de importação dos combustíveis. Como é que esta relação se dá? Primeiro que as gasolineiras, algum tempo atrás, necessitavam de garantias bancárias para poder entregar à importadora, que é a Imopetro, para se ter o financiamento necessário para a exportação de combustíveis. Mas, na verdade, o que acabava acontecendo é que, pelo fato de a Petromoc se encontrar em falência técnica, as garantias bancárias acabavam demorando. E já foi citado mesmo pela própria Imopetro que isto acabou custando muito a Imopetro no processo de importação.
Falemos agora do setor de energia. Segundo o documento, neste setor, a engenharia da corrupção parece ser mais sofisticada. A Eletricidade de Moçambique compra energia a produtores independentes de energia elétrica a preço 3 a 4 vezes mais alto do que a HCB, que, por sua vez, exporta mais do que deixa para o país. Isso é baseado em algum regulamento ou em algum modelo de mercado implementado em Moçambique?
Conforme nós trouxemos no relatório, a EDM, a Eletricidade de Moçambique, compra energia a estes produtores independentes sem sequer poder negociar. Portanto, não existe nenhum modelo que garante que o preço vendido pelos produtores independentes é o preço que deve ser. E pelas constatações que nós fizemos, é um preço 3 a 4 vezes acima do que o preço vendido pela hidrelétrica de Caora Baza. E é tido como nossa e que produz o suficiente para alimentar o mercado nacional. Portanto, não existe nenhuma arquitetura que seja fiável que diga que estes preços, na verdade, fazem algum sentido para que a EDM incorra nestes custos de cerca de 21 mil milhões em compra de energia e que, na verdade, poderia ter sido poupado caso a EDM comprasse a energia com a hidroelétrica de Caora Baza.
Esta foi uma entrevista com a Inocência Mapisse, pesquisadora do CIP, Centro de Integridade Pública. O que é que o consumidor moçambicano deveria fazer para deixar de alimentar um sistema corrupto no setor dos combustíveis e energia e assim pagar menos? Pergunta colocada na nossa página ao longo do dia. Respostas, como sempre, há muita gente. António Rocha também, como sempre, está aqui no estúdio para nos ler algumas delas.
Como sempre, com muitas respostas. Laqueto Mapossa, de Moçambique, escreveu dizendo que aconselha o povo a optar por usar painéis solares. Assim, o problema fica resolvido e talvez diminua a corrupção no sector. Benedito Quartz, no WhatsApp, diz que a corrupção aqui em Moçambique está em 3 dimensões e acredita que se fossem presos os cabecilhas já era bom. Mas até parece que falta coragem para que se dê este passo, diz Benedito Quartz. E Ângelo Miguel Moussa, também no Facebook, diz que todos da elite política dominante são sócios de muitas empresas, sem nenhuma com participação, e o povo é quem contribui para os lucros dessas mesmas empresas. Não há como. É o nosso regime e assim vamos andando.
Muito obrigada, Rocha. Voltaremos às reações dos internautas e dos ouvintes também daqui a mais um pouco. Pode participar também, caro ouvinte, mandando a sua opinião sobre este assunto em Moçambique.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África ou através do WhatsApp dw.com/WA. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
O presidente de Moçambique promulgou hoje um decreto que redefine as atribuições e competências do Ministério dos Negócios Estrangeiros, informa um comunicado oficial que não avança detalhes. Filipe Nyusi promulgou também um outro decreto que redefine as funções e competências do Gabinete do Protocolo do Estado. Os deputados angolanos Higino Carneiro e Manuel Rabelais, ambos arguídos em processos que envolvem acusações de peculato, entre outros crimes, estão impedidos de sair do país, decidiu hoje a Procuradoria-Geral da República de Angola. A PGR determinou que os dois podem continuar a desempenhar as suas funções de deputados. Pela gravidade das infrações, aplicou com medidas de coação pessoal o termo de identidade e residência, obrigação de apresentação periódica às autoridades e a interdição de saída do país. O coordenador residente da ONU em Angola manifestou hoje otimismo quanto à nova fase de transição política do país. Paolo Baladelli apontou profundas mudanças de paradigma ao mais alto nível, como a abertura democrática e a luta contra a corrupção. As medidas registaram-se ainda, segundo o responsável, numa administração de políticas e programas com sistema baseado na gestão de resultados, na criação de oportunidades para jovens e mulheres para se tornarem sujeitos económicos e políticos, no aumento e materialização das potencialidades de economia inclusiva do país e da sua população e na sua consolidação dos ganhos no âmbito transfronteiriço, subregional, regional e global. O presidente da Associação Industrial de Angola denunciou hoje a exploração desmedida de madeira no Cunene e José Severino pediu ainda a intervenção da ONU na província, que vive uma seca grave e que afeta mais de 280 mil pessoas. O líder sublinhou que, caso não se tenha em atenção estes pontos, todos os esforços que estão a ser realizados no setor da agricultura para a sua modernização serão gurados nos próximos tempos. Severino revelou que o Cunene está a ter seca, mas há autorização para explorar madeira no Cunene, no Quando Cubango também.
DW Deutsche Welle.
O governo guinense propõe uma mulher para liderar o Ministério do Interior e o presidente da República quer o homem de sua confiança. As divergências persistem pouco mais de 48 horas do início da campanha eleitoral, sob muita agitação social. Aumenta a pressão para que o presidente José Mário Vaz tome uma decisão antes de sábado. Mais sobre o assunto com Brahma Darama, a partir de Bissau.
Há um grande mistério à volta da nomeação do novo ministro do Interior quando faltam pouco mais de 48 horas para a abertura da campanha eleitoral na Guiné-Bissau. Após divergências com o presidente da República, José Mário Vaz, sobre a proposta do governo para desempenhar a função, o primeiro-ministro Aristides Gomes propôs nesta quarta-feira ao presidente a nomeação de uma mulher cujo nome não foi revelado para garantir a segurança do processo eleitoral, disseram fontes oficiais. As fontes confirmaram que José Mário Vaz não concordou com a proposta de nomear Otávio Alves, um dos seus conselheiros, e querem digitar o homem da sua confiança, o que também não agrada o governo. Após uma reunião de quase 40 minutos, o primeiro-ministro Aristides Gomes diz apenas que discutiu-se a questão de segurança eleitoral sem adiantar mais detalhes. O presidente da Comissão Nacional de Eleições, José Pedro Sambu, foi ao Palácio manifestar a sua inquietação com a segurança eleitoral nas vésperas do início da campanha eleitoral.
Senhor Presidente, garantiu-nos que vai nomear brevemente o ministro do Interior. Como sabem, é um interlocutor direto da CNE durante o processo eleitoral e nós manifestamos essa preocupação à sua excelência, senhor Presidente da República, no sentido de resolver rapidamente essa situação. Estamos preocupados porque até agora ainda não se constituiu uma força que faz o acompanhamento dos materiais eleitorais para as comissões regionais de eleições. E não só, vamos entrar na fase de campanha eleitoral, é preciso assegurar.
A Guiné-Bissau está há mais de 3 meses desde que o Presidente da República demitiu, em novembro de 2018, Mutaro Diallo das funções do Ministro do Interior. O impasse persiste enquanto aumenta a agitação social nas ruas de Bissau, com jovens não identificados a convocarem, em nome dos alunos, protestos para vandalizar e perturbar a ordem pública. A rede dos estudantes já demarcou-se publicamente desses atos e pede que os indivíduos em causa sejam responsabilizados. As organizações da sociedade civil reuniram-se também nesta quarta-feira com o presidente da Guiné-Bissau, pedindo que José Mário Vaz nomeie o mais breve possível o novo titular da pasta do interior. Fodé Carambaçanha é o porta-voz da sociedade civil.
Não podíamos declinar dessa preocupação. Até nós já mandamos uma carta à Sua Excelência Presidente da República pedindo que se tome diligência de poder se nomear com a mais brevidade possível e, se possível, antes do início da campanha, ter já o Ministro do Interior.
Brahma Darama, Bissau, DW.
Juan Guaidó, o autoproclamado presidente interino da Venezuela, pede ao exército para o apoiar. Em entrevista exclusiva à DW, o líder da oposição diz que o governo de Nicolás Maduro não tem futuro e que é impossível parar o movimento iniciado com a sua autoproclamação à presidência. Guaidó diz que está a acontecer no país um genocídio silencioso. A falta de comida e medicamentos continua e a insegurança é cada vez maior no país. Uma entrevista conduzida por Oscar Schlenker e adaptada por Madalena Sampaio.
DW Notícias.
Estava aqui.
Voltamos agora, sim, ao tema da Venezuela, com entrevista em exclusivo ao autoproclamado presidente interino da Venezuela, Juan Guaidó.
Juan Guaidó considera que é impossível parar a transição democrática pacífica na Venezuela para o bem da população. Em entrevista exclusiva à DW, em Caracas, o autoproclamado presidente interino diz que o regime de Nicolás Maduro não tem rumo nem futuro.
O tempo está a esgotar-se para o regime de Nicolás Maduro. É um regime que não tem futuro porque não tem o apoio da população, não tem rumo, não protege o povo. Contra um movimento popular que cresce, continua mobilizado e ganha apoio internacional e que apresenta planos para estabilizar a Venezuela. O que começou no país é imparável. Eles podem continuar a fazer a única coisa que sabem fazer, que é repressão, tortura, perseguição ou simplesmente roubar dinheiro à Venezuela.
Ou simplesmente roubar-se o dinheiro da Venezuela.
Juan Guaidó, de 35 anos, autoproclamou-se presidente interino da Venezuela no final de janeiro e prometeu formar um governo de transição e organizar eleições livres. Os Estados Unidos apoiaram-no de imediato, tal como a maioria dos países da União Europeia. Nicolás Maduro, no poder desde 2013, fala numa tentativa de golpe de Estado liderada pelos norte-americanos. A repressão dos protestos contra o governo já fez pelo menos 40 mortos, segundo números de organizações não-governamentais. Na entrevista à DW, Guaidó volta a pedir ao exército para o apoiar.
Apelar sempre à consciência das Forças Armadas.
Apelaremos sempre à consciência das Forças Armadas que se coloquem do lado da Constituição. Temos sido muito claros com as Forças Armadas de que devem permitir a entrada de ajuda humanitária. Quem não fizer será julgado por crimes contra os direitos humanos.
Vai ser considerado como um crime de lesa humanidade.
Na Venezuela continua a faltar comida e medicamentos e há cada vez mais insegurança. Juan Guaidó fala mesmo num genocídio.
Em Venezuela, pudiéramos estar falando de um genocídio silencioso.
Pode-se falar de um genocídio silencioso na Venezuela, quando centenas de milhares de pessoas morrem por falta de comida. Este regime não protege o direito à vida. É responsável de forma direta por mortes, como no caso das forças especiais que mataram mais de 70 pessoas em protestos, e de forma indireta porque não fazem nada para resolver a falta de comida e medicamentos e a insegurança que faz de Caracas a capital mais violenta do planeta.
Que converte Caracas na capital mais violenta do planeta.
O autoproclamado presidente interino da Venezuela confirmou ainda à DW que já chegou ao país alguma ajuda humanitária que foi distribuída na segunda-feira.
4.500 suplementos nutricionais.
Conseguimos entregar 4.500 suplementos nutricionais para mães em período de gestação e em estado de desnutrição, para salvar vidas por nascer, e quase 85 mil suplementos nutricionais para jovens ou crianças e bebés com desnutrição.
Bebés em estado de desnutrição.
Madalena Sampaio, DW, Voz da Alemanha.
E mais um bloco de notícias. O principal líder da oposição nos Camarões, Maurice Kamto, foi transferido para uma prisão de alta segurança após ter sido acusado por um tribunal militar de insurreição, rebelião e hostilidade para com a pátria, segundo um dos seus advogados. As autoridades camaronesas acusam-no de ter incentivado manifestações não autorizadas por todo o país a 26 de janeiro, durante as quais foram registados pelo menos 10 feridos e 200 detenções em várias cidades. Um ataque suicida contra a Guarda Revolucionária do Irão fez hoje pelo menos 20 mortos e 20 feridos, segundo uma agência estatal de notícias. O ataque à bomba ainda não foi reivindicado e aconteceu no sudeste do país, uma importante rota do tráfico de ópio que tem sido palco de numerosos confrontos entre as forças governamentais e forças separatistas da região. A primeira-ministra do Reino Unido evitou hoje dar uma data precisa para o Parlamento apreciar um acordo de saída do país da União Europeia antes de 29 de março. Desafiada hoje num debate semanal pelo líder parlamentar do Partido Nacionalista Escocês, Ian Blackford, a garantir que o acordo será submetido a 15 de março, Theresa May não se comprometeu. Quando foi submetido a 15 de janeiro, o acordo foi rejeitado por uma margem de 230 votos, incluindo 118 do próprio Partido Conservador, forçando o governo a apresentar planos para avançar com o processo do Brexit. Foram as notícias.
DW, Espaço do Ouvinte.
E voltamos às respostas dos ouvintes e internautas. António Rocha, o que é que temos mais?
Mais reações de Timóteo Nhamuave, de Moçambique, diz que aprender a votar bem seria uma ótima opção para se acabar com esses desmandos em Moçambique. É uma questão de querer mudar as coisas, diz Nhamuava. Bruno Miguel, também de Moçambique, escreve muito simples: não votar mais nos ladrões. E lembramos que as eleições não tardam a ter lugar. Lafo Baldé, da Guiné-Bissau, no WhatsApp, diz que o povo é quem paga a fatura e é esse mesmo povo que consente essas falcatruas de boca calada. Se as denúncias forem feitas em lugar próprio, muita corrupção irá acabar ou, pelo menos, diminuir. Francisco Carlos, no Facebook, diz que todo o povo devia fazer que nem os beirenses, votar e ficar para vigiar a contagem dos votos. Mas temos que votar na oposição. O Partido no Poder está desde 1992 no Poleiro e sempre com as mesmas práticas. A hora da mudança é agora ou então, nunca mais, diz Francisco Carlos. E Pedro David diz que quem diz corrupção no setor energético pode dizer também em muitos outros. Então, que o povo diga não às faturas.
Muito obrigada a todos pela participação. A nossa emissão fica por aqui. Já sabem, novo encontro está marcado para amanhã, quando forem 5 horas e 30 minutos, tempo universal coordenado. Até lá, passem muito bem. Boa noite.